O que é conselho? O PPI é dentro do governo dele, o órgão federal encarregado de fazer PPPs, concessões e privatizações. Nós temos uma carteira enorme, como vocês vão ver, fazem parte do conselho do PPI, o presidente da República, o ministro da Casa Civil, o secretário de governo, o ministro da Economia, Infraestrutura, Minas, Energia, Meio Ambiente, mais os três presidentes dos grandes bancos e a secretária do PT. Ligou? Não? Alô? Vamos lá. Como é que o PPI funciona? Ele é um hub que reúne uma série... É um hub que reúne uma série de ações e de órgãos governamentais. Ele está sediado na Presidência da República, na Casa Civil, porque a Casa Civil funciona como se fosse o gabinete do primeiro-ministro. Não existe esse caso no Brasil, então ele funciona como tal. Então nós estamos vinculados à Casa Civil porque nós temos o privilégio de poder contatar com todos os ministérios em nome da Presidência da República, o que nos dá uma atuação muito mais forte, mais expedita para a gente tratar das coisas do governo. O presidente costuma dizer que o PPI é a única fonte permanente de boas notícias do governo. Até desde que nós começamos o ano, começando esse governo, vocês vão ver, nós já fizemos uma série de negócios. Já foram 287 projetos qualificados desde o início do PPI, 42 meses, 160 leilões, 695 bilhões de investimentos e 137 bilhões em outorgas desde o início. Na terça-feira da semana passada, houve a 11ª reunião do Conselho do PPI. Esta reunião é onde os ministros, previamente acertados, colocam seus projetos, empresas, estrada, seja lá o que for, dentro do programa de concessões e privatizações. Hoje nós temos aqui, e o que vocês gostam de saber, nós temos 11 ferrovias, 22 aeroportos que serão tratados em 3 blocos, 19 rodovias. O Camilo está me perguntando quais os números, quais as rodovias. Eu não sei o número de rodovia, eu sei a 101 para ir de Porto Alegre até Garopaba e sei a 116 para ir para Serra. São as duas que eu conheço. Não me perguntem o número de rodovia. Portos, 23 na área de defesa e segurança. São um da comunicação aeronáutica e outro da comunicação das polícias do Brasil inteiro. Comunicação da aeronáutica é aquela que vocês, quando estão dentro do avião, o piloto fala no aeroporto para saber das posições, do pouso, etc. Até isso vai ser privatizado. Na área da economia, são 5 desestatizações: Casa da Moeda, BGF, IGEA, CERN, DataPrev. Uma das razões que a gente está fazendo isso, de ter empresas como Casa da Moeda, Carteira de Privatizações, é porque o Estado é um péssimo gestor. O Estado não sabe gerir as coisas. Tudo que o Estado faz, tudo que o Estado bota a mão, ou é mal feito, ou é mais caro, ou as duas coisas. E ainda dá margem para a corrupção. O presidente Bolsonaro, o ministro Guedes, o ministro Mix, tem isso presente na cabeça. Eles querem menos Estado, mais Brasil. Isso é que nós temos que pensar sempre. Então, quando, agora há pouco, o Daniel e o Brian falavam de uma série de aspectos de se tem dinheiro, se não tem, se haverá obra pública, não haverá obra pública, não. Quero dizer aos senhores que não haverá obra pública. As obras públicas têm que ser feitas pelos senhores, pelas empresas que contratarem e foram que conquistaram as concessões. O Estado não tem mais que fazer estrada. E quando ele faz estrada, custa o dobro, custa o triplo. Quando se faz estádios para a Copa, o estádio do Grêmio em Porto Alegre custou 450 milhões. Ele é muito melhor do que todos os outros estádios que foram feitos pelo Brasil afora, que custaram 1,5 milhão, 2 milhões e meio, 3 privada. Os outros eram do Estado. Então, o Estado é mau administrador. Por isso que tem essa carteira aqui, fora 170 concessões e privatizações que já foram feitas nesse meio tempo. Energia, que aparecia na pesquisa do Brian, são 12 lotes de transmissão, duas desestatizações, a Eletrobras e a Nuclep. A Nuclep, para vocês verem a que ponto chegam as desestatizações, a Nuclep é considerada uma empresa de segurança nacional, que ela trata de todos os equipamentos das usinas nucleares. Então, mesmo assim, ela entrou na carteira de privatização. 7 licenciamentos, uma parceria. Nós queremos um parceiro para tocar em inglês, uma usina nuclear. Se fosse anos atrás, isso jamais seria concedido. Ninguém falaria no Brasil que nós vimos que o governo entregaria a iniciativa privada uma usina nuclear. Sim, se alguém aqui tiver interesse, ela será negociada. Mineração, são 4, ainda sem carteira. Há 15 dias atrás foi. Me ajuda o nome da mina que foi concedida. Palmeiro. As minas eu sei, estrada não sei. Desenvolvimento regional, são duas desestatizações, que é a CPT1, que trata dos três urbanos em 5 cidades da região de Minas, Pernambuco, Lagoas, etc. E mais a três urbanos em Porto Alegre. Que sai de Porto Alegre, vai até Novo Hamburgo, São Leopoldo, uma região de 3 milhões e meio de habitantes. Abastecimento, duas desestatizações, a CEASA Minas e a CEAGES, 4 concessões de parques nacionais. Parques nacionais é outro exemplo fantástico. Os parques nacionais só existem no papel. Se vocês quiserem visitar um parque nacional, vocês vão ter que entrar nele, em qualquer lugar, nem sempre tem, vão caminhar, não vai ter alguém vendendo água, não tem banheiro, não tem nada. Isso não pode ser assim. Nós temos parques fantásticos, como o Foz do Iguaçu, que foi concedido anos atrás, as cataratas, e é uma maravilha. Será melhor ainda, porque vai ter uma nova concessão ano que vem. Então, os parques também têm que passar para a iniciativa privada, porque tem empresas com muito mais capacidade e habilidade, além do que o governo não tem dinheiro para investir no parque, para fazer infraestrutura, banheiro, restaurante, etc., dentro do parque. Não tem. E cada vez terá menos, porque o dinheiro tem que ser investido em educação, em saúde, em segurança. Este é o compromisso de um governo sério. Tem que dar segurança, educação, sem educação nós não iremos jamais a lugar algum, e saúde. Por isso que aquilo que não é, que não faz parte dessa tríade, tem que passar para frente. Na comunicação de tecnologia, por incrível que pareça, também Telebrás, Correios, Ceitec e EDC. Ceitec é outro exemplo genial. Tem alguns exemplos que eu gosto de falar porque eles materializam bem o que nós fizemos no PP. A Ceitec é uma empresa de alta tecnologia que foi feita há 10 anos atrás, ficou pronta 10 anos atrás em Porto Alegre, a partir um equipamento sucateado que foi doado pela Motorola, ninguém sabia o que fazer, então tinha um equipamento muito legal lá, fizeram um centro de tecnologia em volta desse equipamento. Ela consumiu a valor presente nesses 10 anos R$1 bilhão para fazer chips. Chip, que é uma das indústrias mais competitivas e modernas do mundo, onde as empresas que produzem chips investem milhões e milhões de dólares todos os anos para melhorar esses chips. É claro que a Ceitec não tinha como fazer isso. Portanto, enquanto ela consumiu R$1 bilhão do nosso dinheiro aqui, dos impostos que todos nós pagamos, ela faturou uma quantia excepcional de R$5 milhões. Nunca conseguiu pagar a conta de luz de um mês com o seu faturamento. Então, isso não pode mais acontecer. E isso que nós temos que passar adiante. Gás vai ter a 17ª rodada. Bom, aí o que provavelmente interessa mais aos senhores do que as privatizações, porque também é uma fonte inesgotável de negócios para a construção pesada, para a construção civil, e, portanto, para os equipamentos de todos vocês. Missão. A BR do Mar, essa me interessa muito para vocês, que é criar a navegação de cabotagem verdadeira no Brasil. A gente descobre todos os dias se descobre uma coisa fantástica da incompetência do Estado em administrar. A navegação de cabotagem, é aquela que vai de porto em porto, só no Brasil, ela é ruim porque os navios, para fazer uma navegação de cabotagem, tinham que ser comprados desse talento brasileiro. Por quê? Se eu posso comprar pela metade do preço em Singapura. Outra coisa, como são empresas de navegação, elas são de segurança nacional, portanto, tinham que ser empresas 100% brasileiras. Para quê? Deixa qualquer um vir e comprar um navio passando de Rio Grande a Paranaguá, a Santos, Rio, etc. Então, com isso, a gente vai conseguir fortalecer a navegação. E deve seguir por aqui, eu vou seguir a gente aqui. Só em 2019, os negócios feitos geraram uma expectativa de 442 bilhões em investimentos e 90 bilhões em outorgas e impostos. Nós somos quase uma reforma da Previdência. Ops. Volto lá. Os leilões realizados em 2019. Portos já foram 13, energia, 2 leilões, Lotex, outro exemplo maravilhoso. A Lotex era a loteria instantânea da Caixa Federal. Por que raios um governo, um banco estatal, tem que ter uma raspadinha? Não é nada. Bom, quem quiser fazer raspadinha, faça. Nós conseguimos. Tenho o Oás, agora um mês e pouco atrás, eu tive o prazer e a honra de bater o hotel de Bolsa de Valores, fazendo o leilão da Lotex. É a terceira vez que foi o leilão, só na terceira agora que deu certo. Por quê? Porque não sondou direito o mercado antes de fazer os outros dois leilões. Nós fizemos pequenas adaptações, sem mexer no valor, só mexendo no prazo do pagamento, e aí saiu para as duas maiores operadoras do mundo, que fizeram um consórcio, que é uma americana e uma italiana. Mineração, Palmeirópolis, como eu falei, um leilão. Óleo e gás já foram 4. Ferrovia, até agora 1. Rodovia, 1. Ali o nome. Ali o número da rodovia. Preciso perguntar. Aeroportos já foram 12 leilões. Aeroportos têm sido um sucesso muito grande. Nós temos mais 22 aeroportos por ano. Como é que a gente faz o leilão de aeroporto se nós queremos leiloar também aeroportos onde o tráfego é muito pequeno, como em cidades do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Porque se faz blocos, coloca um ou dois aeroportos muito interessantes e outros pequenos. Daí tem que levar os interessantes, os grandes, leva os pequenos outros, e com isso, com esse bloco, se consegue fazer a privatização. Essas são as empresas para desestatizar neste momento, que eu já tinha referido antes, e as que estão em estudos para serem. A EPC é outra coisa maravilhosa. A EPC consome R$1 bilhão por ano, é a empresa que tem a TV Brasil. Pesquisa minha de verdade, levanta a mão quem costuma assistir a TV Brasil em casa de noite, de tarde. Como ninguém? Um fenômeno! Pois é, ninguém deve. Não serve para nada. Então vamos vender, vamos fazer qualquer coisa com ela. Certamente. Eu espero que vocês não estejam gravando para não ser demitido ao final do nosso bate-papo. Vamos lá, tem mais 11 minutos. Então, apoio às parcerias subnacionais. Parceria subnacional é um eufemismo, né? Municípios e estados. Não sei por que o título é esse. Universalização do saneamento básico. Cada um de nós do PPI tem os seus projetos do coração. Saneamento básico é um dos meus. Educação infantil, o para a infância, creches, unidades prisionais, unidades de atendimento socioeducativo, que são as antigas do FFB, como é que chama aqui? Fundação Casa, isso, iluminação pública, recuperação energética, isso eu acho que interessa bastante a vocês, de resíduos sólidos urbanos, UBS, que são as unidades básicas de saúde. Essas são leis que nós aprovamos recentemente para facilitar o processo. Um deles é a lei de desapropriações e a outra é a lei de consórcios públicos. Além disso, nós temos o PL do gás natural, o PL do saneamento básico, do deputado Juninho, que está sendo complicado, mas chegou finalmente a um acordo. Os projetos municipais, a Caixa nos auxilia com os projetos PEP e Caixa, que são a fundo perdido. Nessas cidades todas que estão aparecendo aqui. Os três setores privilegiados são resíduos sólidos urbanos, saneamento básico e iluminação pública. Esses 18 projetos em 38 municípios vão acontecer já no primeiro semestre de 2020. Com o BNDES, nós temos o que se chama Fábrica de Projetos. O BNDES é um grande parceiro do PP, porque, por lei, nós não precisamos licitar para contratar o BNDES. No momento que nós temos qualquer empresa ou para ser vendida ou para ser desestatizada, para ser concedida, o BNDES faz esses estudos sem que se tenha que passar por uma licitação para contratar Pricewaterhouse, PMG, etc, etc. Então, junto com o BNDES, nós temos as concessões e PPPs de iluminação pública, saneamento, rodovias, área de segurança, saúde e privatizações em energia e distribuição de gás. São 27 projetos subnacionais com um valor estimado de 90 bilhões. Os subnacionais, nós temos iluminação pública nessas cidades, saneamento já acontecendo os projetos nessas outras cidades aqui, nessas quatro cidades, rodovias em quatro estados, segurança, presídios, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, saúde e o Hospital de Guarulhos. Às vezes parece que há alguma predileção, né? Porque aparece no Rio Grande do Sul em presídios, aparece no Rio Grande do Sul em rodovias e de novo lá em saneamento. Não é. Porque os estados nos procuram. Os estados vêm com seus projetos para que a gente faça esse projeto subnacional e, de alguma maneira, a gente auxilia o estado a tornar isso realidade. Há 3-4 semanas atrás, a gente recebeu o governador vice de Goiás e nos levaram a uma apresentação de uma série de projetos que eles gostariam de conceder, vender, qualquer coisa parecida. Uma apresentação muito bonita, enquanto eles passavam a apresentação, eu ia dizer: tem chance, esquece, talvez, esse vai, derruba. Porque às vezes custa mais barato, como um legado livre, botar abaixo do que ficar mantendo o que não vai ter uso. Algo parecido com o estádio de Manaus, o estádio de Natal. Manter aquele negócio em pé custa uma fortuna por ano, para não ter jogo de futebol. Porque foi um desvario da Copa, todo mundo sabia. Eu tenho livros escritos sobre isso, sobre administração de propriedades esportivas. E eu sei que isso não tem o que fazer. Então, uma deixa lá, parar, fecha a porta, deixa cair um dia, e não tem o que fazer. Então, não há por que o Estado investir nisso aqui. Na área de energia, Amapá, Brasília, empresa Novo Rio Grande do Sul, na verdade, é a mesma empresa, mas é a área de distribuição, de geração, me ajuda aqui, distribuição, são duas de distribuição. E na distribuição de gás de novo no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Não garanto que não tem nada a ver com isso. Essa parte do Rio Grande do Sul. Tudo com certeza. Saneamento básico. Saneamento básico é um dos maiores problemas que nós temos no Brasil. Você sabe. Colocar cano não dá voto. Então, o investimento em saneamento básico, né, Daniel, sempre foi muito ruim. Nós temos, só 6% das cidades cumprem as metas de saneamento básico no Brasil. 6%. Nós temos cerca de 60, 70 milhões de pessoas sem nenhum saneamento básico. Isso não pode continuar assim. O país, o governo federal, os estados, os municípios, têm como prover isso? Não. Tem algum dinheiro para isso? Zero. Como é que isso vai ser feito? Através de concessões ou de privatizações. E aqui tem um mercado imenso. Porque para colocar cano, precisa muito tamanho. Esse mercado para vocês será fundamental. E não é, não vai ser ganho por meia dúzia de construtores. Não será assim. Em regiões vão haver projetos menores em cidades do interior, sempre juntando, da mesma maneira que eu falei dos aeroportos, juntando grupos de municípios para fazer um projeto de concessão e, portanto, várias construtoras vão precisar atuar. Quando eu falei de construtoras, eu lembrei conversando antes com Maurício com o Danilo, uma coisa que a gente tem vivido muito no PPI, nós recebemos várias vezes por semana investidores de fundos de investimento estrangeiros, fundos de investimento nacionais, governos estrangeiros, isso é semanal. A gente recebe. E uma das grandes preocupações deles quando se fala em obra pública é não ter parceiros nacionais. Porque nenhum fundo de investimento vai trazer uma construtora de fora para atuar aqui sozinho. E nenhuma construtora de fora virá para cá se não tiver um sócio nacional. Portanto, na nossa conversa ali fora agora há pouco, eu tive a ideia de criar uma lista de construtoras nacionais dentro do site do PPI para que construtoras estrangeiras, fundos de investimento estrangeiros possam ver que tem parceiros brasileiros, de menor monta do que tinha antigamente, provavelmente, mas de ter empresas brasileiras a quem eles possam se associar. Ninguém quer vir aqui sem conhecer um deles, sem saber como é que faz, como é que não faz, as 500 licenças públicas que tem que ter para fazer qualquer negócio. Hoje já tem projetos nos estados do Acre e Amapá, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Começamos agora os estudos em Rondônia e Roraima. Rondônia, aliás, é outro caso interessante. Numa palestra que eu fiz no BNDES para secretários de todos os estados, tinha 2 ou 3 secretários de obras públicas, de saneamento, de PPPs, então, era um grande fórum com 90 pessoas no BNDES e o secretário de Rondônia contou para o governador de Rondônia o que nós estávamos planejando na área de entes subnacionais. E a semana passada o governador foi lá e disse o seguinte: todos os projetos que vocês têm, se vocês não tiverem com quem fazer, façam em Rondônia. Rondônia será o grande piloto, grande campo de teste de vocês. O que vocês quiserem fazer, a porta está aberta, porque eu não tenho dinheiro para fazer nada. Então, o que vocês puderem fazer em Rondônia, façam. E nós vamos fazer. Creches. O PAC começou as obras de milhares de creches do Brasil e não terminaram. Eles ficaram lá, algumas só tem o pequeno, só tem a placa, aqui um dia será uma creche. E hoje tem 830 inacabadas, e quando eu digo inacabadas, ela tem 85%, 90% pronto. Só falta um pedacinho para terminar. Isso vão ser feitas PPPs. Essas PPPs vão reunir grupos de 40, 50, 60 creches no mesmo estado, no bloco, cidades próximas, e serão administradas pela iniciativa privada. Aqui são os presídios. Todos nós sabemos, esse é um grande problema brasileiro. Os presídios não são presídios, são fábricas de crime, né? São escolas de crime. As PPPs já estão sendo um sucesso, já tem em Minas, já tem em Santa Catarina, estão funcionando muito bem, e isso é uma coisa que a gente quer implementar pelo Brasil inteiro. Mais uma vez, tem que ser construído. São obras difíceis, são obras complicadas, porque existe uma série de fatores de segurança, não pode ser qualquer prédio, não. Não pode ser qualquer alicerce para botar o prédio em cima. As unidades socioeducativas, esse já é um caso bem mais complicado, porque enquanto um preso comum custa R$4.000 por mês ao Estado, um menor de uma unidade socioeducativa custa R$20.000. Então, aqui eu já acredito que vai ser um pouco mais difícil de fazer. Mas os presídios não, eu tenho certeza que serão um sucesso. Tem uma série de regras para poder ir para um presídio desses. Por exemplo, se ele for membro de gangue, se ele for reincidente de determinados crimes, ele vai ficar na prisão normal que a gente vê na televisão todo dia com 20 caras dentro de uma cela. Ele não vai progredir para um presídio desses modernos. Então, tem regras porque haja um benefício dessa migração. Nas UBS, existem hoje 42 mil equipes de saúde em quase todos os municípios do Brasil. São 32 mil habilitadas e em obras ou a iniciar, são 4.273, mais 3 mil que estão paralisadas. Isso também vai ser o mesmo sistema de PPP, onde empresas vão administrar grupos de UBS, parte do dinheiro vem do próprio Estado e parte do dinheiro vem do serviço que ele vai prestar para particulares. Então, para isso, presta serviço para uma parte das pessoas que estão pagando e outras terão serviço gratuito. Apareceu aqui que terminou meu tempo. Quais são os próximos eventos do PPI? Estou vendo gente muito cansada, já estou constrangido, vou parar. Na área de defesa, então, tem a rede de comunicações do Comando Aeronáutica. De energia, tem dois leilões, já agora no dia 19 de dezembro, o outro agora, semana que vem, dia 9 de dezembro. E depois, ferrovias, tem o quarto trimestre ainda de 19, não está. Não tem a data marcada, mas ainda deve acontecer neste ano. Os leilões previstos para 2020, vocês queiram fotografar para saber o que vai ter de negócio no ano que vem. Então, na rodovias, portos, aqui não preciso ficar torrando a paciência de vocês. Ferrogrão é um caso interessante. Nós recebemos uma missão de um país árabe, dias antes do presidente Bolsonaro, 3 semanas atrás, nessa missão Oriente Médio. E aí o embaixador disse: vocês não sabem vender defesa. Não adianta chegar lá e mostrar toda a carteira, tem 120, 127 projetos. Você tem que chegar lá e o presidente tem que dizer para ele: eu quero que o senhor invista no projeto tal. Qual o projeto que vocês acham que tem tamanho e interesse do presidente para que tenha um investimento do nosso país? Pessoal, ferrogrão seria um bom negócio. Então, digam para o presidente levar ferrogrão ao príncipe. Na hora dos cumprimentos, na hora dos príncipes. O senhor poderia investir aí na ferrogrão. Tá, talvez? Ferrogrão é muito legal. Vamos aí, pai. Ô, seu príncipe, ajuda aí, investe aí na ferrogrão. E o príncipe disse: sim, vamos investir na ferrogrão. Foi uma conversa de 2 minutos sobre a ferrogrão e terá investimento, então, da Arábia. Estou perguntando, não sei, você é demitido. Então, esse é o PPI. Se alguém tiver alguma pergunta ou preocupação, senão vamos continuar. Obrigado.
Nossos agradecimentos ao senhor Wesley Cardia. E é importantíssimo ressaltar que, para viabilizar este evento, a revista AMT contou com os seguintes patrocinadores em ordem alfabética: Paulo, Case Construction, Incopel, Gordon Brothers,